Podem assentar, irmãos. Obrigado aos irmãos. Obrigado ao pastor Wander também pelas apresentações. Um dia muito especial este, com toda certeza. Hoje é o dia dos pais. São justas as homenagens trazidas, feitas talvez já pela manhã em casa, ou ainda a serem feitas ao longo deste dia. São justas as reverências feitas aos pais também. E mais do que tudo, são preciosas as orações que são elevadas ao Senhor em gratidão pelos pais. É a razão de estarmos aqui nesta manhã, é porque nós temos um bom pai, como cantamos ainda há pouco. E eu queria ler com você um trecho da palavra de Deus que vai embasar bastante a nossa mensagem desta manhã. Que você abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versos 21 a 24. Marcos capítulo 5, versos 21 a 24. Depois os versos 35 a 43. E nós vamos estar pensando a respeito do tema Um Pai que Creu. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora os versos 35 a 43. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Senhor Deus aplique no nosso coração a leitura desta palavra. Se você for buscar no dicionário a definição da palavra pai, qualquer um dicionário, você vai encontrar algumas acepções a respeito do que seja o significado. No Caldas Aulete, por exemplo, você tem o entendimento e a definição de que o homem que deu o ser a outro, este é o pai, é o genitor. A palavra vem do latim pater. E é muito interessante que nós, ao longo da história, vamos ouvindo e aprendendo a respeito de algumas expressões que usam como o início do seu significado a palavra pai. Por exemplo, aqui no Brasil, talvez de um tempo que poucos aqui tenham vivenciado, mas pela história nós conhecemos, Getúlio Vargas, que foi um ditador aqui no Brasil, infelizmente, mas ele veio a ser chamado de pai dos pobres. Por quê? Porque ele realmente levou em consideração a necessidade dos pobres e procurou saná-las, procurou prover estas necessidades. Por exemplo, ele, no governo dele, de 1940 a 1945, foi instituída a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, que busca resguardar os direitos dos trabalhadores. Sendo uma classe desfavorecida e geralmente trazida de forma muito errada por parte de muitos patrões, a Justiça do Trabalho, criada também por aquela ocasião, e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, a partir de então, os trabalhadores puderam ter alguém que visse as suas necessidades, que reparasse os erros que os patrões cometiam nessa relação patrão e empregado. Por isso ele veio a ser chamado pai dos pobres, entre outros motivos também. Pai da pátria, famoso Cícero, foi cognominado assim também. O pai da filosofia, Sócrates. Pai de família. Quem é este pai de família? Nós que temos as nossas famílias. A minha família foi apresentada aqui agora. Darília, minha querida esposa, Raquel, a minha Raquelzinha, e o Rodrigo, que não está conosco nesta manhã. O pai de família, então, é aquele indivíduo que tem mulher e filhos. Mas tem também aquele significado que é atribuído ao diabo, o pai da mentira. E a palavra de Deus é quem nos diz isso, não é o dicionário. O diabo também é chamado de o pai do mal, e é assim efetivamente. De qualquer forma, não obstante esses significados todos aqui, o que nosso entendimento precisa ser do seguinte: a importância da figura paterna na família. O que é que ocorre nos dias de hoje? Nós vemos muitas famílias não constituídas na sua plenitude. Há famílias, pelo menos assim consideradas, ainda que na origem família é constituída por pai, mãe e filhos, mas hoje há aquelas produções autônomas, né? E aí você só tem mãe e filho, e aí a coisa não anda muito bem. Na verdade, o pai termina fazendo falta e trazem consequências sobre a vida dos filhos, principalmente consequências de naturezas psicológicas. Nós mesmos, nos gabinetes pastorais, ou os psicólogos, os profissionais que estão aqui, como Darília, ouvem dos seus pacientes ou dos irmãos da igreja que nos procuram histórias mal resolvidas e que têm como origem a falta do pai. Infelizmente, esta é uma degeneração do ser humano. Não deveria ser assim. A figura paterna é importante, senão Deus não a teria instituído. E quando eu vou estar falando a vocês nesta manhã aqui, eu vou muitas das vezes me referir aos pais, mas estou falando também às mães que estão aqui conosco, a você que está em casa também participando conosco do culto digital, porque vocês constituem este núcleo familiar que precisa existir para o bem dos seus filhos, com toda certeza. O que nós encontramos também é amor e desamor, muitas das vezes, por parte dos pais. E aí os problemas advêm, a origem disso tudo sempre é a desobediência do ser humano, lá no Gênesis, relatado, capítulo de número 3, quando os nossos pais não fizeram aquilo que agradaria ao Senhor. O que é que a palavra de Deus fala a respeito dos pais? Em primeiro lugar, a palavra diz que os filhos devem honrá-los. Eu poderia trazer aqui muitos textos, e eu selecionei realmente alguns deles, mas eu vou fazer referência apenas ao que está no Êxodo, capítulo 20, verso de número 12, quando o Senhor Deus instituiu os 10 mandamentos. E ele diz assim, você até sabe isso de cor, com toda certeza, se você frequenta a igreja há muito tempo, se você participa de uma classe de escola bíblica, se você foi criado nos caminhos do Senhor, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se a gente parar para pensar um pouquinho a respeito disso, talvez nós não tenhamos noção exata das vidas curtas que acontecem, né? E a gente tem notícias de pessoas, olha, morreu fulano tão novo. Será que se aplica esta palavra do Senhor? É uma conjectura que a gente pode fazer. Honrar pai e mãe significa longa vida. E muitas das vezes, nos trabalhos de capelania, eu ouço das pessoas a respeito disso. Está muito bom aqui ainda, eu não quero ir para o pai. Mas isso quem determina sempre é o Senhor Deus. E a vida longa é Ele quem nos dá ou não. Então, em primeiro lugar, que os filhos devem honrar pai e mãe. Quando é que nós honramos também os pais? E eu vou fazer aqui uma menção de uma etapa da vida. Nós devemos honrar pai e mãe sempre. Isso na adolescência, na mocidade, muitas das vezes é difícil de acontecer. Mas há um momento na vida, e se você não passou por isso, muito provavelmente você venha a passar, é quando os nossos pais envelhecem, quando os nossos pais adoecem. O pastor Wanda fez referência aqui à minha atuação na capelania a enfermos da igreja. E quantos casos e quantos quadros eu vejo, esta semana mesmo, numa visita que fiz na quinta-feira, no Hospital Casa Portugal, lá no Rio Comprido. Estava internada a irmã Aida. E quem é que estava lá com ela? Uma das filhas. Todas as filhas estão se revezando nisso, mas naquele momento que eu a visitei, era a Eneida que lhe estava fazendo companhia. E quanto importante foi uma cena que eu presenciei, participei naquele momento, quando a Aida fez algum movimento na cama, ela estava deitada, ela tem 86 anos de idade, mas a Eneida pôde chegar, pegar-lhe as mãos e dizer, mamãe, fica tranquilo, porque eu estou aqui com você. E ela aí me chama, e eu me aproximo, e eu percebi um sorriso lindo quando a Eneida lhe falou, aqui está o pastor Joel, lá da nossa igreja. Foi o momento que ela pôde ter alguma conexão com a minha presença, porque depois ela voltou a dormir. Um exemplo de cuidado, de honra que o filho precisa dar a seu pai ou à sua mãe. É nessa quadra da vida realmente que nós podemos honrar pai e mãe. E quem não o faz, está errando tremendamente. Segundo lugar, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Lá em Provérbios, capítulo 1, verso de número 8, você vai encontrar esta expressão. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mão. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Também teria outros versículos, mas vamos ficar apenas nele para entendermos que devemos obedecer aos nossos pais. E é interessante também uma palavra que existe, talvez dura na Bíblia, quando se diz que nós não podemos desonrar os nossos pais. Se o fizermos, haveria ou haverá punição. Êxodo, capítulo 21, verso de número 15, diz desta forma aqui. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aí você vai pensar assim, isso é lá no Antigo Testamento, isso é lá no tempo de vida dos judeus em que eles estavam caminhando para o deserto, isso é lá no tempo em que eles estavam recebendo as instruções a respeito de vida. Isso é muito draconiano, mas é próprio Deus quem instituiu isso. Naturalmente que nós não vamos pensar hoje que vamos executar alguém que não honra pai e mãe, né? Mas de alguma forma essa execução acontece e muitas das vezes a pessoa não tem noção de que esteja acontecendo assim. Mas a Bíblia trata também do dever dos pais para com os filhos. E aí eu vou ao escrito do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, um verso de número 4, que vai nos dizer desta forma: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritem os seus filhos. Mas muitas das vezes, e eu acho que vocês vão concordar comigo, eles nos irritam primeiro. E aí a gente tem uma reação, não é? A questão é o controle. Como é que eu me coloco diante de um momento em que os filhos são capazes de nos irritar? É essa situação que a gente vive e é essa situação que a gente tem a aprender a conviver, a nos guardarmos e a nos precavermos também. Pensemos também um pouquinho neste primeiro momento, meus queridos, a respeito da paternidade responsável. Em que consiste? Uma das ideias que me ocorre é: o pai só deve ter os filhos que possam ser criados, por exemplo. A gente ouve muito isso de alguns casais, quando tem o segundo ou o terceiro filho: não vamos parar por aqui, porque talvez a gente não tenha condições de ter mais filhos. É uma ideia de paternidade responsável, mas está acima desse fato de ter um, dois, três ou quantos filhos Deus permitir que tenha. A verdade é que nós temos que ter responsabilidade na criação dos nossos filhos. Em princípio, os pais sempre querem o bem de seus filhos. Trabalham, lutam para criá-los, para mantê-los, fazem o possível e o impossível em favor dos filhos. E você chega a ter um exemplo na Bíblia, por exemplo, de uma mãe, e aí volto a dizer, a mensagem é para pais e mães nesta manhã, né? Em que ela chega a Jesus Cristo e pede em favor dos filhos para terem um privilégio na eternidade, que um João esteja à direita, que o Tiago esteja à esquerda na eternidade com o pai. E Jesus Cristo foi obrigado a dizer àquela mãe: você não sabe exatamente o que você está pedindo, porque não compete a mim ou a você determinar esse tipo de coisa, e sim ao nosso Pai Celestial. O pastor Wanda fez referência aqui ao meu pai. Ele se chamou Oswaldo Guimarães Soares. Viveu 84 anos aqui, foi longevo, Deus lhe concedeu este privilégio de estar nesta terra durante esses 84 anos. Foi um batalhador, foi um lutador, e me permitam fazer essa referência aqui em homenagem à memória dele. Me lembro de algumas situações em que, na sua humildade, ele foi capaz de trazer ensinamentos para mim. Eu tenho dois outros irmãos, que nos trazem até hoje à memória a oportunidade e a condição de sermos responsáveis diante de Deus e diante da sociedade. Meu pai nasceu numa família espírita, se converteu e viveu as verdades do Evangelho. E essa conversão lhe trouxe alguns dissabores na sua família de origem, porque toda a família é espírita. Até hoje, eu tenho alguma, naturalmente, divergência em relação a crenças, mas respeito o que os meus primos creem, ainda que na minha visão erradamente. E o meu pai procurou respeitar isso ao tempo todo de convivência com eles depois que se converteu. Meu pai foi alfaiate. Talvez hoje alguns de vocês nem saibam exatamente, os mais jovens aqui, o que seja essa profissão. Mas alguém que ralava grandemente, produzindo peças, ternos especialmente para ele. Houve um tempo na minha adolescência que eu trabalhei com ele, 12, 13 anos de idade, na época das férias, ele me levava para a oficina, nós morávamos distante, passava a semana com ele, comia no bandejão da Praça da Bandeira, o SAPS, que existia naquela época, e fazia e aprendia algumas coisas da costura. E ele me dava peças para fazer efetivamente, e eu me sentia orgulhoso por fazer isso. Era a forma simples que ele tinha de me dizer, olha, o trabalho é muito importante na sua vida também. Meu pai estudou. Quando ele percebeu que o Senhor o chamava para a obra, ele foi estudar. Ele já era diácono de uma igreja, a Igreja Batista em São Francisco Xavier, e foi ao Seminário Teológico Betel para aprender. Foi consagrado pastor. Hoje eu sou um dos professores do Seminário Teológico Betel. E me formei lá também, fazendo o mestrado. É interessante essa relação de pai com filho e o exemplo que ela traz para nós. Deixou um legado, mas acima de tudo, meu pai deixou um legado de natureza espiritual dentro da sua simplicidade. Eu fui capaz de absorver as verdades que ele me passava do Evangelho, mas a vida que ele vivia como crente no Senhor Jesus Cristo. Minha gratidão a Deus pela vida dele. A figura do pai é tão importante que Deus se revela desta forma aos homens, como pai. Quem participou dos momentos que antecedem o nosso culto, os 10 minutos de oração, ouviram e fizeram a oração dirigida ao pai, ao Abba Pai. Neste culto também, o pastor Vander orando usou se dirigir ao pai. E é assim que nós fazemos sempre. A oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, Mateus 6, 9 a 13, é o Abba Pai. As nossas orações então são dirigidas ao Pai Nosso, ao Pai querido, ao Paizinho. Algumas pessoas se expressam assim em relação a Deus, né? E elas são levadas a essas orações, trazendo ao Senhor as nossas necessidades, as nossas queixas, os nossos desejos, mas também as nossas gratidões. Vamos pensar em seguida, meus queridos, em relação à responsabilidade dos pais na formação dos filhos, ainda que de certa forma eu já tenha feito algumas menções. Quando nós temos os filhos pequenos, nós pensamos no sustento dos nossos filhos. Trabalhamos para isso e muitas das vezes o excesso do trabalho nos prejudica na criação dos nossos filhos, porque deixamos de dar a atenção que eles precisam. Muitas das vezes as mães se veem sozinhas na criação desses filhos, porque os pais estão ausentes no trabalho para ganhar o pão de cada dia. Mas este cuidado em relação aos filhos enquanto crianças passa também não só pelo sustento, mas pela educação, pelos valores morais que nós podemos passar, pelos ensinos que nós procuramos dar aos filhos. Enquanto adolescentes, fase difícil, quando nós procuramos orientá-los, quando nós procuramos dar conselhos, quando nós expressamos cuidados, principalmente nos dias de hoje, e quantas são as menções que nós ouvimos na imprensa de filhos que sofrem por desobedecerem aos seus pais. É uma preocupação constante. Enquanto jovens é assim também, não se diferencia muito. Enquanto adultos, o acompanhamento continua. Preocupação o tempo todo, se o pai é responsável. A verdade, e num resumo disso que eu estou querendo passar para vocês, que nós temos filhos para toda a vida. Não é assim? Você que tem um filho adulto, você não tem nível de preocupação com o seu filho também? Ou você que tem os filhos pequenos e alguns estão acompanhando seus filhos a partir dos 7 anos, como o pastor fez menção ainda há pouco, participando deste culto, do culto também. Uma outra ideia que eu quero trazer para vocês: o que é que os pais passam ou podem passar para os filhos? De natureza material, quando são capazes de juntar valores ou bens, e esses filhos, esses bens e valores são destinados legalmente para os filhos, é o que nós chamamos de herança, se é o caso. Muitas das vezes não se pode deixar, ou os pais não têm essa condição. Meu pai não teve essa condição, mas muitos podem fazê-lo. Mas é interessante, na minha experiência como advogado, eu tenho encontrado algumas situações de que os filhos se digladiam depois que os pais morrem, justamente por causa da herança. Como há uma desavença, e às vezes por besteira, por coisas pequenas. Eu soube de uma história, por exemplo, de briga entre os filhos por causa de uma Bíblia que o pai usava, e um deles ou todos eles queriam ter a Bíblia que fora do pai, como se fosse um amuleto isso. São idiosincrasias que acontecem, infelizmente, né? A verdade é que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é com essa preocupação de deixar bens materiais, mas o preparo para a vida efetivamente. E aí isso vai passar pelo estudo, pela formação intelectual, pela formação moral, pela formação de toda sorte na nossa vida como filhos. É isto que os pais podem passar para os filhos em termos materiais. Em termos espirituais, e aqui muito mais importante do que tudo, é o ensino nos caminhos do Senhor. Quais valores, quais princípios estão sendo passados por vocês, pais? Eu sou de um tempo que se fazia culto doméstico em casa. Nós nos reuníamos, geralmente no final do dia, no início da noite, e realizarmos o culto doméstico. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo, porque minha mãe principalmente propiciou isso. Líamos a palavra, orávamos, cantávamos, crescemos fazendo isso quase que diariamente. Você pode orar pelos seus filhos, e eu acredito que você o faça. Você deve frequentar a igreja e os filhos o acompanham, e você promove então a formação moral e espiritual dessa criança. É bem verdade que eles vão chegar a um tempo de decisão própria. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que nós, os pais, temos, não aproveita ao filho, ou do filho ao pai. E aí está se falando em termos de salvação, especificamente. Ezequiel capítulo 18, versos 20 a 21, nos dão uma ideia muito boa a respeito disso que eu estou lhes falando agora. Capítulo 18, versos 20 a 21. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Então, a salvação é individual, nós sabemos disso, mas como pais, nós precisamos levar aos filhos este conhecimento que eles precisam para a decisão própria. Será salvo? Pelas palavras que lemos há pouco, pela justiça que lhe será acreditada. E esta justiça, Jesus Cristo a fez por nós na cruz do Calvário. Se fizer o que é justo e direito, e somente em Jesus Cristo, o homem, seja pai, seja filho, poderá alcançá-la. Por si mesmos, nós não podemos fazer. Entendem bem o que a palavra de Deus diz? Romanos 3:10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo complementa essa ideia no capítulo 3 ainda, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas os pais têm esta responsabilidade de passar aos filhos o ensinamento, o caminho. Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Nesse dia dos pais, então, e as homenagens estão acontecendo aqui na igreja também, nossa homenagem aos pais presentes, àqueles que participam do culto pela internet conosco, desejando que o Pai do Céu os abençoe grandemente. Queria refletir um pouquinho na experiência de um pai que intercede em favor de sua filha. Um pai que creu. E o texto que lemos ao início vai embasar o que eu quero trazer para vocês. Perceberam pela leitura? A filha, muito doente, por certo desenganada. Só resta a Jairo, o pai, o milagre por parte do Senhor Jesus Cristo. É o que nos informa o verso de número 23. E Jairo creu, ao assim pedir, que o milagre aconteceria. Apesar da criança ter morrido, verso 35 diz dessa forma, ela é ressuscitada pelo Senhor, versos 41 a 42. É interessante que Jairo, cujo nome significa ele, Deus, dará luz, era o chefe da sinagoga, figura, portanto, importante, religiosamente falando, entre os judeus. Ele era responsável pela administração da sinagoga. Pois este homem vai a Jesus Cristo nessa hora de crucial necessidade. E para isso ele dá alguns passos que eu quero ressaltar com vocês agora, alguns deles. Primeiro, ele põe os seus preconceitos a respeito de Jesus Cristo de lado. A fama de Jesus Cristo crescia. Muitas das vezes ele se via impedido de estar numa determinada região porque as multidões o acometiam e ele saía dali porque ele precisava estar sozinho em oração com o Pai. Muitas das vezes ele tinha que entrar num barco para que pudesse falar às multidões porque estas estavam em cima dele. E neste momento aqui, é natural que Jairo soubesse da fama de Jesus Cristo. Talvez ele tivesse preconceito em relação ao Senhor, porque os judeus, os chefes principalmente, o consideravam como alguém que estava querendo subverter a ordem religiosa deles, judeus. Mas ele põe de lado estes preconceitos em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele deixa de lado a sua vaidade. Ele era uma figura importante. Se você se reportar a outros acontecimentos relatados na Bíblia, você vai ver que muitas das vezes as pessoas se posicionavam como estando acima de tudo e de todos. Mas neste momento Jairo coloca de lado a sua vaidade. Ele se sujeita a uma outra pessoa. O verso 22 nos diz, e é interessante esse destaque, que ele se prostrou ante Jesus Cristo. Depois ele reconhece a Jesus Cristo como a única esperança de salvação para a sua vida. Ele crê no Senhor Jesus Cristo e no seu poder. Até porque Jesus Cristo lhes diz, não temas, crê somente, está no verso de número 36. Interessante a gente pensar no seguinte, a razão diz, crê no possível. A experiência diz, ninguém voltou do túmulo. Mas Jesus Cristo diz, não temas, crê somente. Lá em João 11, 25, ele vai dizer, eu sou a única esperança. A fé em Jesus Cristo transforma a morte em vida. Os milagres de Jesus comprovam seu poder ilimitado e sua infinita misericórdia, vencendo doenças, demônios e morte. Jairo creu em Jesus Cristo, recebendo graça através da ressuscitação da sua filha. E me permitam falar também, eu recebi graça através da cura que a minha filha Raquel, que estava aqui em frente de vocês ainda há pouco, recebeu na sua infância. Alguns aqui talvez conheçam a história da Raquelzinha, mas ela teve uma doença muito rara, com 2 meses, 1 mês e meio de vida. Fez quimioterapia durante 3 anos e meio. E a doença tem um nome que eu não esqueço nunca: esteocitose letal sieve. A esteocitose é uma espécie de câncer, tem classificação em 3 possibilidades. E a da Raquel foi a mais grave. Outra coisa, a doença somente acometeu ou acometia meninos. Ela era a única menina que foi acometida pela esteocitose. E nessa situação, o que é que você faz? Você busca em oração o milagre de Deus. A Raquel está com 38 anos de idade. Em 1987, 88, 89, quando ela sofreu, não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje. Hoje, no WhatsApp, você passa mensagem para um monte de gente, né? Faz isso, faz aquilo, peça orações. Nós mesmo temos grupos de oração aqui na igreja que são abastecidos com notícias diárias, quase, das necessidades das pessoas pelas quais nós precisamos interceder. Naquela época não havia isso. E a experimentação que eu e Darília tivemos foi da graça e da misericórdia de Deus. Humanamente nos diziam: ela vai morrer. E foi interessante que nos primeiros meses de vida, o que nós ouvíamos era isso. Nós não garantimos, do oncologista, do pediatra que cuidou de Raquel, sou muito grato a João Maurício, doutor João Maurício, se ele estiver por acaso me ouvindo aqui, minha gratidão a ele. Mas nós ouvíamos deles assim: nós não sabemos se ela vai viver. Na medida que ela foi vivendo, nós não sabemos se ela vai andar, nós não sabemos se ela vai falar, mas Deus sabia. E Raquel está aqui conosco, para a honra e glória de Deus. Raquel tem hoje uma relativa autonomia. Ela estudou, ela trabalha. Me dá um trabalho tremendo o dinheiro dela. Mas ela ganha o dinheiro dela. Só graça e misericórdia de Deus, meus irmãos. E no dia dos pais, trazendo tantas lembranças ao meu coração, eu sou grato ao Senhor por esta oportunidade para dizer a vocês, por fim, que a graça do Senhor se revelou na ressuscitação da filha de Jairo. A graça do Senhor se revelou a mim na cura da minha filha. Você que tem problemas na sua vida, e todos nós os temos, eu não sei de que natureza, pense sempre que, como pais, como mães, como filhos, nós precisamos crer. E o bem maior que nós temos, que nós podemos traduzir na nossa vida, é a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Você pode receber pela graça a solução para os seus problemas, para as suas preocupações. Por fim, há um texto de Provérbios, capítulo 14, verso de número 26, que eu queria trazer para vocês, que onde diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Que você, pai, seja este refúgio que o seu filho precisa. Que Deus nos abençoe.